10h15 no horário de Brasília. É o CBN Cascavel, primeira edição que você está acompanhando hoje, quinta-feira, 5 de agosto. E a gente volta a falar sobre esse tema, sobre o pedágio. O Paraná já possui um novo modelo para a concessão dos 3.368 quilômetros de rodovias que corta o estado. Nós trouxemos agora há pouco o Ratinho Júnior. Ontem ele se manifestou a respeito. Trouxemos um trecho da manifestação dele, também do Sandro Alex. E o governador Ratinho afirmando que o governo do estado e o Ministério da Infraestrutura fecharam uma proposta final, modelo de menor tarifa, sem limite de desconto e com garantia de obras a partir de um seguro usuário. E a proposta prevê, só recapitulando um pouquinho, que as tarifas atuais já cheguem à Bolsa de Valores com um desconto médio de 30%. A esse valor se soma o deságio proposto pelas empresas em disputa e a expectativa é de chegar a uma média de 50% de desconto nas novas tarifas. Nós vamos conversar agora com o deputado estadual Márcio Pacheco, que também acompanhou essa explanação. Deputado, do jeito que foi falado ontem, do jeito que a gente tem comentado aqui, segundo as colocações feitas pelo governo do estado, está ficando de bom tamanho esse novo modelo? Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer sempre falar com vocês. Roberto, olha, o pedágio, na verdade, assim, os indicativos são de que a população do Paraná, ou de qualquer lugar do Brasil, não é contra o pedágio, né, Roberto? Ela é contra o preço abusivo que tem sido praticado no estado do Paraná e sem a execução das obras que tinham sido pensadas lá em 1997. Então, a preocupação do governador, desde o começo, sempre foi dar total transparência para que houvesse uma concorrência realmente legítima, por isso, desse processo licitatório e exigência do governo que fosse feito na Bolsa de Valores do país, né? E além disso, trabalhar com essa questão do menor preço, mas ao mesmo tempo também trabalhar com a garantia da execução das obras. Então, nesse contexto, Roberto, essa proposta que está sendo agora dialogada entre o governo federal e o governo do estado, é justamente na busca de atender essas que eram as reivindicações tanto da Assembleia Legislativa, que teve um papel muito protagonista nesse processo, quando organizou uma série, né, dezenas de audiências públicas em todo o estado, a união com o setor produtivo, que demonstrou uma pressão muito forte, porque a proposta do governo inicialmente era para que houvesse uma outorga. A outorga seria um dinheiro que seria retirado de nós, paranaenses, para que o governo federal tivesse liberdade para investir em qualquer lugar do Brasil. Então, isso nós não aceitamos. Nesse momento, esse processo, depois de muita luta nossa, né, e depois quando o governo também entrou nessa, claramente junto nesse debate com o governo federal, isso está retirado desse novo modelo apresentado. O que se estabeleceu agora, ou está se estabelecendo agora, Roberto, é um aporte em defesa do usuário. Então, por exemplo, porque para você ter a garantia de que essas obras que estão sendo previstas no contrato serão executadas, você tem que ter uma certeza de que a empresa também não vai chegar na Bolsa de Valores, fazer uma proposta muito abaixo, com desconto muito grande, mas depois sem a garantia de que essas obras serão executadas. Alguns estados, por exemplo, como é o caso de Santa Catarina, foi feito um processo licitatório, uma empresa ganhou com preço de R$1,90 em algumas rodovias, arrecadou o dinheiro da população por alguns anos, depois declarou falência na empresa e depois teve que haver uma nova licitação que dobrou o preço do valor. Então é isso que o estado do Paraná não quer, quer ter a certeza da execução. Então sai a questão da outorga e entra um aporte de segurança para o usuário. Se a empresa falir, por exemplo, esse dinheiro é utilizado para a execução das obras. Então, na proporção em que for aumentando o valor do desconto, que agora também é sem limite, antes havia um limite de 17%, que era um absurdo, a empresa tem que fazer uma garantia maior de aporte financeiro para o usuário. Então, esse modelo, Roberto, dentro daquilo que nós desejávamos no início, de não outorga, de sem limite de desconto, ele está contemplado, que era praticamente as maiores indicações que havia. Então, o investimento hoje está previsto para os próximos 7 anos no estado, ultrapassam 44 bilhões de reais, né? A perspectiva é de que sejam duplicados 1.700 quilômetros em 7 anos. A nossa região oeste, por exemplo, deve ser contemplada com a duplicação de aproximadamente, quando digo região oeste, digo região oeste que envolve oeste, sudoeste, né, noroeste, aproximadamente 710 quilômetros que devem ser de duplicação. Então, assim, e já chega na Bolsa de Valores, mas como você disse, Anderson, com uma perspectiva de, em média, pelo menos 30% abaixo do valor que hoje está previsto.
No modelo.
Então, se não é o modelo mais ideal, Roberto, é o modelo que está sendo possível construir nesse momento, e nós entendemos que agora avançou para o razoável, né? Sem essa outorga que tiraria o nosso dinheiro para o governo federal e também sem limite de desconto. Então, esse é o projeto que está sendo construído até agora entre o governo federal e o governo do estado.
Portanto, no modelo acordado estão previstos 3 níveis de aporte. E vale lembrar também que, na prática, como o senhor colocou aí, uma praça de pedágio que tenha uma tarifa de R$ 16,30, por exemplo, já vai a leilão com uma redução média de 31%, cairia para R$ 11,30. Vários ouvintes interagindo aqui conosco, deputado, e o que os ouvintes têm dúvida, a maior parte, com referência à praça de pedágio entre Toledo e Cascavel, em relação ao degrau tarifário também, ouvinte aqui dizendo, já não vai corrigir e rapidamente esse valor volta àquele, podendo ficar ainda maior. Bom, vamos por parte aqui então. Em relação a Cascavel Toledo, a praça, os ouvintes querem saber, essa praça vai ficar fora ou ela vai ser incluída? Porque ela estava naquele primeiro projeto.
Roberto, sempre importante esclarecer a população, esse é um processo licitatório que está sendo conduzido, Roberto, pelo governo federal. Então, a chamou para si a responsabilidade das rodovias federais, né? E o que nós vamos agora deliberar nas próximas semanas são o repasse de 900 quilômetros de rodovias estaduais para serem incluídos nesse processo. E, aliás, diga-se de passagem, esses 900 quilômetros, Roberto, eles compõem mais ou menos 30% do total de rodovias que serão incluídas nesse processo licitatório. No entanto, esses 30% de rodovias estaduais receberão um investimento desses 44 bilhões de 60%, ou seja, 60% desse recurso serão feitos nas rodovias estaduais. É isso que nós vamos deliberar, até para deixar bem claro, porque algumas pessoas às vezes entendem que o que vai ser deliberado na Assembleia vai ser a aprovação do modelo de pedágio, que não é verdade. Vai deliberar a delegação desses 900 quilômetros para que o governo federal inclua nesse processo, esses 900 quilômetros. Então, essa praça entre Cascavel e Toledo foi um modelo desenhado pelo governo federal, que continua resistente, muito resistente em retirar a praça, está apresentando uma série de propostas no sentido de minimizar ao máximo o termo do valor, sabe que a região Oeste do Paraná, inclusive eu e todas as lideranças aqui do Oeste, somos frontalmente contra isso, e ontem nós tivemos, inclusive, nessa conversa com o governador, foi no sentido de que nós pudéssemos, de fato, enquanto lideranças, sermos realmente ouvidos, né, para que as nossas reivindicações pudessem chegar ainda mais forte agora, que, sendo resolvida essa questão da delegação, ficam essas pendências. Por exemplo, não é só aqui, em Cascavel e Toledo, que tem essa resistência. Nos outros lugares onde serão também implantados praças, tem detalhes, uma está em uma cidade que a comunidade não quer, enfim. Então, tudo isso é o debate que continua sendo feito, as lideranças estão exigindo serem ouvidas para que o governo continue junto conosco apresentando essa nossa resistência ao governo federal. Mas é evidente que é uma pauta que vai ser conduzida plenamente pelo governo federal. O que nós podemos fazer é a pressão que estamos fazendo, as prefeituras de Cascavel que estão fazendo, né? Todo o poder legislativo, nós também. Mas é claro que não está nas nossas mãos retirar essa praça de pedágio, porque é uma condução feita pelo governo federal. A princípio, o que nós ouvimos é que o governo continua resistindo nessa intenção de manter essa praça aqui, e nós vamos continuar fazendo um bom debate até haver a licitação lá na frente, né, André?
O Nelson diz o seguinte, se for colocada a praça ali, vai ter protesto e a coisa não vai ficar assim. Nelson, obrigado pela participação. A gente observa até algumas manifestações mais ríspidas, até com situações de manifestação mais dura. O Alfredo também participando, o Sérgio, obrigado, Sérgio. Nós temos aqui mais uma pergunta, é o Luiz. O Luiz diz o seguinte, em relação ao degrau tarifário, aliás, o senhor já fez aí, deputado, algumas observações a respeito, mas o que ele tem dúvida e a gente pode esclarecer é o seguinte, se a tarifa cai 30%, que há essa estimativa lá no leilão, aí nós teríamos então com concessionário, as novas concessionárias, enfim, já começaríamos com uma redução aproximada aí de 30%, isso é possível, né? Estima-se isso. Mas com o degrau tarifário, ele entende que rapidamente, como as obras vão acontecer, que é o ponto positivo, as obras acontecendo, mas rapidamente os valores serão corrigidos para cima, voltando ao mesmo valor, e ele coloca aqui, estudos apresentados, inclusive pelo setor produtivo, esse estudo afirmava que a tarifa poderia cair 40%, 50%, que seria viável para a empresa. Então, acontecerão os investimentos, isso é bom, mas, por outro lado, as tarifas continuarão altas. Gostaria de saber do deputado o que ele pensa a respeito do degrau tarifário, se de fato vamos ter esses valores majorados futuramente e rapidamente, diz ele.
O projeto que está sendo apresentado, como eu disse, Roberto, pelo governo federal, ele prevê essa questão do degrau tarifário. Mesmo que haja um total de degrau tarifário, pelas apresentações que nos foram feitas ontem, mesmo assim não chegaria nem perto, por exemplo, né, não chegaria ao valor que é hoje proporcionalmente. Uhum. Esse degrau tarifário, Roberto, ele seria imposto, né, seria colocado à população apenas, não tão somente, né, após a efetiva conclusão dessas obras. Então você tem uma série de condições para que haja esse degrau tarifário, o que em média esse degrau estaria sendo incluído nas tarifas mais ou menos em torno de 10 anos após o início da cobrança. Então é só após a conclusão dessas obras que seriam incluídas esse degrau tarifário. E por isso a importância, Roberto, também desse aporte de defesa ao consumidor. Porque se a empresa, vamos supor, ela ganha a licitação, ela executa as obras, ela não declara falência, ela executa as obras corretamente, esse dinheiro todo que vai ser repassado para um fundo que vai ser gerido, vai ser organizado por um conselho formado entre representantes do governo federal e do governo do estado para deliberarem como farão o investimento desse aporte financeiro que vai ser feito agora na mesma proporção em que as empresas oferecerem o desconto. Então, ofereceu 5% de desconto acima a mais, né, do que os 30% já exigidos pelo governo. Então, você tem lá, ela vai ter que depositar um valor. Se ela apresentar 10% na concorrência, então um valor maior, quanto maior o desconto, maior o valor exigido para dar garantia de que a empresa de fato não é uma empresa laranja, que não tenha condições de cumprir as obras. Então, se chega, o governo estima que deve chegar em torno entre 19% e 23% de desconto acima dos 30% já exigidos inicialmente, então seria em torno de 40% a 50%. Se a empresa for uma empresa realmente honesta, que cumprir todas as obras, esse recurso, uma das possibilidades, vai ter justamente utilizar para compensar a ideia do degrau tarifário. Então é um processo complexo, é um processo que envolve muita força, muita nuance, né? Mas essa é a perspectiva. Então que o degrau possa ser acrescentado tão somente após a conclusão das obras, que seriam então esses 1.700 quilômetros que serão feitos no Paraná, aí viria o degrau tarifário, e se forem cumpridas as obras corretamente, esse aporte financeiro de defesa do consumidor pode ser usado também para evitar esse degrau tarifário e manteria, portanto, a tarifa mais baixa.
10 horas e 29 minutos, nós temos mais um minutinho, daqui a pouco tem um repórter CBN, Mauri, obrigado, Leocir também interagindo conosco, Luciano diz o seguinte, gostaria de saber do deputado se vai dar tempo, os contratos terminam no dia 27 de novembro, como ficaria se o processo não for concluído? O governador já disse que as cancelas seriam liberadas, o que o deputado pensa a respeito?
O ministro deve estar, Roberto, na semana que vem, em Curitiba, vai haver uma grande reunião agora com o setor produtivo também, que, segundo fala do governador, está em alinhamento, né, com esse novo formato que está sendo agora construído entre o governo federal e o governo do estado. Então o ministro vai estar em Curitiba. Não há ainda uma definição por parte do governo de como será exatamente essa condução desse hiato, né, desse laço aí de tempo entre o vencimento dos atuais contratos e a implementação efetiva do novo processo de concessão. Então, não há ainda, Roberto, uma definição clara sobre isso. O governo federal já falou que não tem condições de tocar essas rodovias durante esse tempo que vai ficar fora, né, vai ficar sem uma empresa de concessão. Então, há toda uma indefinição ainda em relação a isso, mas é claro que o governo está, uma das possibilidades é também a liberação das cancelas, outra é a possibilidade de cobrar um valor para a manutenção dessas obras que vão acontecer nesse tempo, mas com certeza realmente não vai dar tempo, Roberto, de fazer um novo processo licitatório até o vencimento. Então, com certeza vai haver aí um tempo, né, em que o governo vai definir junto com o governo federal o que fazer com as rodovias federais e com as rodovias estaduais que ficarão aí nesse tempo sem os cuidados, né, que hoje é feito pelas concessionárias.
Deputado Márcio Pacheco, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN Cascavel.
Imagina, Roberto, sempre à disposição. Forte abraço, que Deus abençoe e bom fim de semana para todos.
Conversamos com o deputado Márcio Pacheco, deputado estadual.